Rádio Agência Nacional no G20.
A igualdade salarial entre homens e mulheres, com a valorização do trabalho, em especial das mulheres negras, é o tema da Declaração Conjunta sobre Empoderamento Econômico Afrodescendente. O documento é fruto de discussões no G20 Social, que vai até este sábado, dia 16, no Rio de Janeiro. Para Carolina Almeida, assessora internacional do GLEDES, o Instituto da Mulher Negra, a igualdade salarial proporciona não apenas justiça social, mas a possibilidade de real desenvolvimento econômico das sociedades. Confira na conversa com o repórter da Rádio Nacional, Daniel Ito.
Explica, antes de mais nada, assim, para a compreensão do nosso ouvinte, o que é o GLEDES e como que ele atua.
GLEDES é o Instituto da Mulher Negra. É uma organização brasileira sediada em São Paulo. Há 36 anos, GLEDES vem trabalhando para a garantia dos direitos da população afrodescendente, especialmente das mulheres afrodescendentes. É composto por 6 diretoras, todas mulheres afrodescendentes, que tocam essa agenda em várias áreas diferentes, e a área da qual eu faço parte é a área internacional.
Aproveitando então esse gancho, esse recorte então, que você traz pra gente, que é da mulher negra, né? A gente sabe que a população negra aqui no Brasil, nos países tanto do norte quanto do sul global, é uma população que tem uma discriminação, um acesso às oportunidades, e dentro desse contexto, a mulher negra, ela tem um papel diferenciado?
Sim, no contexto brasileiro, que se repete, sim, de forma bastante similar em outros países do sul global e em contextos mais complexos em países do norte global, mas no Brasil, as mulheres afrodescendentes, em primeiro lugar, nós somos o maior segmento populacional, né? Somos 28% da população. A população afrodescendente no Brasil é 56% da população. As mulheres afrodescendentes são 28% da população, o que nos faz o maior segmento populacional desse país. O que nós temos trabalhado em GLEDES já há muitos anos e estamos agora trazendo de forma mais elaborada dentro dessa discussão internacional é que as mulheres afrodescendentes foram aquelas duplamente marginalizadas, na verdade, multiplamente marginalizadas desde o período colonial escravagista, pós-colonial também. Nós éramos a população que ficou na base da pirâmide social e seguimos sendo assim até hoje no Brasil. Essa é a discussão que nós estamos trazendo. Nós somos essas mulheres, as mulheres recebem 20% menos que os homens. As mulheres afrodescendentes recebem 50% menos que os homens brancos.
É muito significativa a
diferença. É muito significativa a diferença. E o que nós estamos trabalhando é que essa lógica não foi revertida nos últimos 500 anos e chegou o momento que isso precisa ser mudado. Nós conjugamos esse diálogo com a necessidade de transformação da arquitetura financeira global, que tem se mostrado incapaz de superar as crises, não só econômicas, mas as policrises que a gente tem enfrentado, que é crise econômica, sim, crise política, conflitos armados, crise ambiental. São muitas crises que esse sistema internacional e o econômico junto, dentro dele, não consegue mais suportar. Ele é obsoleto, sim. Então, o que nós estamos propondo é que, para que o desenvolvimento seja de fato plenamente alcançado, a população afrodescendente tem que estar inserida nesse projeto, porque nós somos a maioria. Isso é um dos porquês o desenvolvimento atual não se sustenta, o plano de desenvolvimento atual não se sustenta, porque ele é falho, e uma dessas falhas é a falta de inclusão.
Enquanto inclui uma minoria que geralmente é masculina, é branca, está nos países do norte global.
Exatamente. E, na verdade, essa é uma dinâmica que se sustenta. Ela não é separada, não é uma minoria branca, heteronormativa, masculina e uma maioria. Na verdade, só existe essa minoria com uma renda tão exacerbadamente grande, porque existe uma maioria com uma renda extremamente baixa, em situação de pobreza e de miséria mesmo. É uma lógica que é inversamente proporcional uma à outra. É só se sustenta essa riqueza extrema com uma pobreza extrema. E disso derivam muitas violências, muitas crises, muitas discriminações, e o principal, que é o que a gente trata dentro das Nações Unidas, por exemplo, que são os direitos humanos, e que o G20 tem abarcado nas discussões, importantes, porque o G20 tem cada vez mais incluído a sociedade civil e as necessidades da sociedade civil, entendendo que a sociedade civil é capaz de ajudar nesse debate econômico para sanar outros aspectos sociais, né? Então, que a gente debate esse tema do empoderamento econômico da população afrodescendente na ONU, e nós trouxemos da ONU para o G20, aproveitando a presidência do Brasil nesse momento, para conseguir tentar tornar esse debate institucionalizado e, a partir disso, realmente obter políticas estruturantes, né, eficazes, reais, que não apenas nos favorece, favorece a sociedade como um todo. Todas as pessoas ganham, assim como todas as pessoas perdem com a desigualdade.
Perfeito. Esse cenário que você desenhou pra gente aqui, ele não é um cenário novo, é um cenário histórico, né, que vem se construindo ao longo de décadas e de séculos, e a gente tá aqui agora num momento aqui no Rio de Janeiro, que é o G20 social, e que traz essa possibilidade de se discutir isso em nível global, né, com a perspectiva da cúpula que vai se reunir na semana que vem. Isso traz uma esperança de que esse debate finalmente pode ter uma visibilidade, pode percorrer um caminho que ele consiga de fato trazer bons resultados, especialmente porque eu percebo que vocês trazem medidas concretas, né, que envolvem os bancos econômicos, né, medidas concretas que podem ser consideradas pelos governantes do G20?
Traz esperança por dois motivos. Um é esse que você acabou de citar. Quando nós começamos esse debate, principalmente no ano passado, nós não tínhamos diálogo com os bancos de desenvolvimento, diferentemente do que aconteceu neste ano no evento que nós tivemos em setembro em Brasília, com o apoio do IPEA, T20, C20, W20 e ONU Mulheres. Contou com a presença do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com o BNDES também. Então, eles foram incluídos no diálogo. No nosso documento consta essa discussão e a participação deles. Isso significa que o Estado e as instituições estão começando a ouvir a importância desse diálogo. No G20 social, o que nós entendemos em Guelédes está conectado com o que eu já te disse sobre a falência da governança global que a gente tem visto atualmente. Nessa falência, a sociedade civil tem se soerguido como um ator internacional de peso. A sociedade civil tem características diversas dos estados e tem uma fluidez maior entre fronteiras. Isso nos garante uma possibilidade de diálogo mais fortalecido com pessoas de países, até de países não democráticos, mas que a sociedade civil nesses países está lutando por democracia e se reconhece no diálogo que nós estamos propondo, nas propostas políticas que nós estamos trazendo. Então, o G20 social nos abre essa esperança de manter um diálogo, por exemplo, com a presidência, como o G20 vai passar para a presidência da África do Sul, né, no próximo mês já, nos traz a esperança de conseguir tornar esse diálogo contínuo, não só no Brasil, mas envolvendo a África do Sul como um país do Sul global e outras economias emergentes, né, que estão passando por essas mesmas dificuldades em busca de igualdade, justiça social e racial.
Carolina, muito obrigado pela sua atenção aqui pra gente.
Você ouviu a entrevista do repórter da Rádio Nacional, Daniel Ito, com a assessora internacional do Guelédes, Carolina Almeida. Ela participou do G20 Social, que reúne a sociedade civil em debates que antecedem a reunião de cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Com edição de Akemi Nitahara, para a Rádio Agência Nacional, no G20.